Pastor Sodré já está aqui, o nosso amigo.
Maravilha, pastor. Tudo na santa paz?
Tudo na santa paz. Maravilha. Boa noite, pastor. E essa noite, é a nossa igreja freguesia aí.
Boa noite, igreja.
A esposa também está aqui. Vem cá, dona Francisca.
É, vim acompanhado.
Não pode, né? Tem que apresentar. Afinal de contas, a reunião é o amor nunca acaba.
Olha aí.
E acaba o amor?
E olha o quanto amor eu tenho por essa mulher, coisa linda.
Glória a Deus. Deus abençoe. Vou até correr pro lado de lá para mim também.
Tá certo. E olha aqui, ó. Tá certo.
Estamos bem.
Amém.
Consegui. Amém. E eles também ficarão. Você fica à vontade. O altar é seu agora.
Amém. Boa noite, igreja. Todos vocês vão bem? Eu vou deixar minha esposa trocar meia dúzia de palavras. Caminha aqui. Ela já ia fugindo, vocês perceberam? Mas eu vou deixar que ela troque meia dúzia de palavras. Mas feliz demais, pastores, pelo convite. É, a verdade é que muita gente me conhece lá com uma outra roupa, lá pela TV, lá no programa musical. Mas antes do programa musical existir, eu já tinha tomado a decisão a Cristo e ao altar, ao ministério. Então, quando eu não estou em atividade pelo Clipe Hit, mas meu coração enche de alegria de estar na igreja, assim como agora com vocês. E eu creio que o abrir da Bíblia, você verá que Deus falará conosco. Você crê nisso ou não? Não está dizendo para me agradar, não? E nem porque eu trouxe amigos da Hit? Se eles desligarem a câmera, você fala a mesma coisinha? Pois levante a mão e os olhos para o céu, diga, eu creio que Deus pode falar comigo. E vai falar. Amém? Minha esposa Fran, meia dúzia de palavras, dá o seu boa noite.
Boa noite, irmãos, a paz. Como ele já disse, acho que ele falou tudo que eu ia falar. É sempre uma felicidade para a gente quando nós recebemos um convite para pregar, para levar a palavra, porque é meio que um jeito de desenferrujar um pouco. Nós não estamos tão envolvidos na obra quanto gostaríamos, né? Mas estamos envolvidos de forma diferente. Então a gente fica feliz quando tem essa oportunidade. A gente sabe que Deus não deixa de usar. Deus continua nos usando para poder abençoar. Usando a Ele para poder levar a palavra. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Se você realmente tem fé. Se você veio precisando, pensando em receber. Eu creio que meu esposo é um homem de Deus. E o Espírito Santo vai usá-lo para falar no seu coração. E para poder entregar a palavra que você precisa receber, amém? Então, vocês estão em boas mãos, eu garanto.
Que isso, hein? Minha resposta agora é eu te amo. Pronto? Feche os seus olhos 2 minutinhos, que já já a gente chega à palavra. Feche os olhos, Pai. Felizes estamos, Senhor, nesse dia, nessa hora. E eu peço a Deus, assim como desde o início, que o Senhor tenha liberdade entre nós. Deus, quando abrirmos o livro sagrado, que aquela mensagem salte aos nossos olhos, de uma maneira que faça valer a pena o nosso esforço de ter vindo aqui. Não digo o meu, mas eu digo de cada um que veio, buscando algo do Senhor. Pai, a minha oração é que ninguém volte sem ter recebido algo de Ti. Eu não sei o que esse ou aquele pede, mas o que eu sei é que o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. E que este lugar seja um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Amém? Suas palmas para Jesus, bem forte, para o nosso Senhor. Você trouxe a Bíblia? Apresentações mais fica para outro dia, senão a gente vai fazer aqui uma mini vigília. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Então, pare aqui. As primeiras orientações estão aqui muito sérias para as mulheres. Uma das primeiras orientações é que as mulheres precisam ser submissas a seus maridos. Não é ir de carrinho, não é exploração, não é enfeitar o pavão e falar, tá vendo, mulher? Ah, o culto hoje eu sabia que era para mim. Pois você tá vendo? Ouça direitinho, pois pastor tá dizendo que você tem que ser sujeita a mim. Normalmente, quando homens ouvem essas orientações, logo penso, então, que é para puxar a mulher no cabresto. Eu sei que nem todo mundo visita a fazenda, mas é aquele instrumento que você doma o cavalo. Você diz para ele, freia, vá, esquerda, direita, e tem gente que faz isso com a mulher. Ainda mais quando o livro sagrado diz um texto assim, tem gente que circula, põe estrelinha, destaca e evangeliza a mulher com esse texto. Olha que evangelização, né? Mulher, Deus falou comigo hoje, que foi meu marido? Você tem que ser sujeita a mim. Que coisa, né? Eu lembro também de um texto de José, não é o texto de hoje. Mas José tinha alguns sonhos assim que ele contava para os outros que nem todo mundo entendia. Um dos sonhos que ele teve, e ele contou isso para os irmãos. Olha, eu sonhei que o sol e as estrelas se inclinavam perante mim. Sonhos ousados, né? Tem coisas que você não pode contar para todo mundo, né? A mensagem de hoje, mas é bom que você compreenda isso. E essa mensagem não entenda solta. Essa orientação, você pode rever o 23. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. É uma comparação. E sabendo que a sujeição não é você pisar nela e falar, pois aqui em casa quem manda sou eu. É aquela palavra que vocês com certeza já conhecem. Submissão é estar dentro de uma mesma missão. Pastor, ainda antes de eu subir aqui no altar, me falou que o culto de hoje não é apenas a casados, também é a solteiros, também é para noivos, é para todos que querem uma bênção sentimental. Você que está em busca de um companheiro ou de uma companheira, a primeira lição que eu te dou, busque pessoa que respeite a sua missão. Busque pessoa que tenha um sonho semelhante ao seu. Busque pessoa que queira sonhar junto com você. Ah, não temos ainda condição de mobiliar a casa inteira. Mas busque pessoa que sonhe crescer junto com você. Porque se você ficar do lado de alguém que torce pela sua missão será mais bem sucedida. Já não mais será um, serão dois. E é melhor ser dois, de acordo com o livro santo, porque quando um cair, quando um estiver desanimado, ah, o patrão brigou comigo hoje. Ai, estão querendo me mandar embora. O companheiro ajuda aquele outro que caiu. Diga amém? Primeira lição de hoje, já disse o tema, hein? Hoje são orientações para homens, para mulheres. Anote se a memória te trai. A primeira orientação, se você busca um candidato para casamento, busque pessoa que respeita a sua missão. Se você buscar pessoa que não respeita a sua missão, desculpe, você pode ter problemas. Estão entendendo? Atendi um caso recentemente, isso aqui é verdade, só não vou dizer cidade, que aí vai expor a pessoa. Atendi um caso recentemente da pessoa que começou a paquerar, começou a gostar com os olhos da moça que era do grupo de teatro e dança da igreja. Isso aqui é verdade. Aí começou, sabe, trocar olhares, puxa, a moça é bonita, a moça é bem apresentável, puxa vida, a moça ainda envolvida com as coisas de Deus, casou. Você não me acredita que esse homem era ciumento e tirou ela do grupo do teatro? Não, agora você é minha mulher, você não pode ficar dançando lá na frente. Você não pode ficar lá se mostrando para todo mundo, você é minha mulher. Oh, meu Deus. Diga daí, povo baiano. Jesus. Mas a pessoa não entendeu, não, gente, pelo amor de Jesus. Puxa, a missão da moça era servir a Deus com danças, era servir a Deus com as artes cênicas, com o teatro. Aí ela casa com um cidadão que não entende a sua missão. Bata o pé duro no chão e diga, Deus me livre. Não, você não está treinado. Bata o pé duro no chão e diga, Deus me livre. Eu quero gente que me entenda. Quero pessoa que sonha comigo. Essa moça aqui sonha comigo. Às vezes ela brinca na nossa particularidade. Eu não sei porque eu estou falando isso sendo gravado. Às vezes ela brinca comigo, mundo fantástico de Bob. Porque a gente sonha, mas a gente sonha junto. Vocês entenderam isso? Tenho coisas ainda para realizar? Um monte. Tenho coisas já realizadas? Graças a Deus. Mas ter alguém que sonha com você, isso, como diz lá, não tem preço. Diga amém. Mais orientações. E não se perca, porque a chave da mensagem ainda está para frente. Versículo 25. Falamos das mulheres, agora vamos para os homens. Vós, maridos, amai vossa mulher. Para quem achou que o recado era só para a mulher, está enganado. Tem para marido também. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, que coisa maravilhosa. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim, devem os maridos amar sua própria mulher, leia a igreja, como a seu próprio corpo. Vamos de novo, você não leu. Como a seu próprio corpo. Corpo. Continue. Quem ama a sua mulher, ama-se a si. Olha recado para homens, hein? Para quem achou que a história hoje ia só apertar para as mulheres, está enganado. A Bíblia também tem recado para homens. Aqui diz maridos, mas eu falo também a candidatos a maridos. Digo a noivos. Digo a pessoas que ainda estão solteiras. O recado é que é para você amar a pessoa que você está em busca, ou que já tem, como seu próprio corpo. Quem entende, diga, eu entendo. Como seu próprio corpo. Você dá uma de bobó e sai machucando o seu corpo? Você dá uma de BOBO e sai cortando o seu braço? Esmurra seu rosto? Você faz dessas coisas? Pois tem maridos que fazem isso com as mulheres. Gente, eu não vou longe, pelo amor de Jesus. Eu já vi um caso, Jesus amado, da mulher com um rosto desse tamanho. Com o rosto não, com os olhos desse tamanho. Você está entendendo por quê? Entende o porquê ou não? Por quê? Levou um soco de mão fechada do seu marido. Diga, Deus me livre. Gente, eu não vou longe não, isso acontece. Teve um outro caso já há algum tempo, eu acompanhei isso no noticiário. A mulher aproveitou que o marido estava dormindo, jogou álcool no corpo dele. Sabe o que ela fez? Botou fogo no homem enquanto ele dormia. Levanta a mãe os olhos para o céu e diga: Deus me livre. Gente, está muito longe do que Deus quer para casais. A Bíblia está dizendo que é como o seu próprio corpo. Se você, quando se queima, logo tira a mão, olha só a reação do corpo. Quando cai um cisco no teu olho, você rapidamente quer retirá-lo, ou a pálpebra rapidamente se fecha, é exatamente a proteção do teu corpo. Quando você enfrenta uma situação diferente de perigo, todos sabemos que o corpo produz o que a gente chama de adrenalina, que você fica mais vidrado, mais aceso, porque o teu corpo está em uma situação de risco e ele começa a trabalhar para se proteger. Quem entende balança a mão, diga: estou entendendo. Isso chama adrenalina. Vocês já viveram isso? Já viveram adrenalina? O corpo trabalha porque ele está vendo que está diante de uma atitude de risco. Repito, homens. É para você tratar sua cara metade como protegendo o seu próprio corpo. Os homens digam amém. Até aqui tudo muito bem. Tem outras orientações? Tem. Poderia ler mais? Poderia. Mas não vou ler mais. Pelo menos esse texto. Se você for ler textos semelhantes, você observa também, para os homens, que a Bíblia diz para os homens tratar as mulheres como vaso mais frágil. Como pessoa que precisa de apoio. Como pessoa que precisa de ajuda. Poderia ler mais? Poderia. Esse eu até leio. Tem um texto do livro sagrado que diz o seguinte, 1 Pedro, vai adiante. 1 Pedro, capítulo 3. Esse eu leio. Como eu falei, tem muitos textos a respeito do assunto, mas eu não vou ler mais, pelo menos, aquele texto hoje. 1 Pedro capítulo 3, leia comigo o versículo 1, toda a igreja. Vamos juntos? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, tem muito casal assim, às vezes o marido ou a esposa não é de Cristo ainda, o que que acontece? Pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem... Esse texto merece ler, porque é o assunto que a gente vai chegar daqui a pouco. Então, as mulheres, a Bíblia acrescenta uma lição aqui muito séria. De que as mulheres receberam de Deus, isso é o livro santo, não sou eu dizendo. De que em alguns casos elas estão unidas a alguém que não professam a mesma missão. Não estão debaixo da mesma fé. Não são de Cristo, não vão à igreja, entenda da maneira que você quiser, mas não bate. A Bíblia diz que essa mulher recebeu de Deus uma unção, vamos entender entre linhas, de alcançar o marido sem usar palavras. Quem entende isso, diga: estou entendendo. De alcançar o marido, inclusive se nem crente for, não estou aumentando, a gente leu isso, sem usar palavra. Usando o que então? Messenger? Facebook? Não. Nada disso, nenhuma outra ferramenta dessa. Usando a sua atitude. Sua atitude falando mais alto do que palavras. Eu vou te falar uma coisa, não sei se eu poderia falar isso de câmera ligada, pois eu falo porque é a pura verdade. Tem gente aqui que até evangeliza. Só que a atitude dela estraga o que ela evangeliza. Porque quando você compara a atitude dela com o que ela prega, você fica meio parafuso. Você fica meio confuso. Porque ela passa um recado, mas a atitude dela é outra. É o pastor aqui em cima falar, vamos amar, igreja. Aí você vê eu virando a esquina, empurrando a mulher. Vamos logo, mulher. Vamos, trem ruim. Você não vê que o negócio vai fechar? Você não vê que você está atrasada? E empurrando e brigando e puxando e beliscando, e ela chorando. As crianças, os 10 atrás, chorando também. Ai, pai, vai mais devagar. Aí eu volto aqui e falo, igreja, vamos viver em amor. E vai falar, Deus me defende. Como diz o outro, desse tipo. Desse jeitinho. Pois acredite que a atitude prega também. Ou ela prega a seu favor, ou ela prega para desmerecer tudo que você está dizendo. Não digo que a mensagem de Deus enfraquece. Mas eu digo que a sua reputação, sim. Entenderam isso? Quem está entendendo, balança a mão, diga, estou entendendo tudo. Pois bata no ombro do vizinho com respeito e diga, como vai sua reputação? Como vai? Vai tudo bem? As pessoas ainda ouvem o que você fala? Ou depois de meia hora você falando, a pessoa, como é? É comigo? Que coisa, meia hora depois, você preparou aquele discurso, aquela coisa mais linda, e a outra pessoa nem te ouve mais. Isso é sério, hein? Isso é Bíblia, não é o assunto de hoje, mas eu lembro como hoje, inclusive meu irmão mais velho é pastor, ele pregou essa mensagem, esse texto, recentemente, falando sobre sermos testemunhas de Cristo. Tem gente que não está sendo uma boa testemunha. Mas a mensagem de hoje não é testemunha, é outro. Abra agora sim, Provérbios 31, versículo 10. Quem encontrou, diga eu. O que diz aí, quero te ouvir. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede o de rubins, uma pedra preciosa. A Bíblia aqui falando das mulheres, eu não quero dar ênfase ao sexo feminino, mas a Bíblia de fato fala das mulheres. Então não vamos fugir do contexto não. Mas está dizendo que há alguma classe de mulheres que não é assim fácil de encontrar. Existem algumas que têm algo a mais. Existem algumas que, de acordo com a Bíblia, são virtuosas. Pois então, possuem virtudes, qualidades. E isso é verdade. Eu não arrisco fazer um prato gostoso na cozinha. Não é uma qualidade minha. Minha esposa arrisca. E faz gostoso. O que eu quero que você entenda é que algumas têm algumas qualidades e outras têm outras qualidades. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que a qualidade é dar o apoio ao marido. O marido chega aborrecido em casa e ela é aquela que tem uma palavra sempre agradável e inspirada que o deixa calmo. Tem mulheres que são sábias nisso. Tem mulheres que são boas com as mãos. 2 minutinhos dentro da cozinha, de lá você começa a sentir um cheiro que você fala, mas não deu tempo, 2 minutos é pouco. E você já começa a sentir aquele cheiro gostoso de dentro da cozinha. Hã? Algumas outras não, não são boas na cozinha, mas são boas na criação aos filhos. Os filhos não precisa muita coisa, ela dá uma olhadinha, tá bom, mamãe. Já sabe os seus limites, já sabe o que é certo e o que é errado. E outras habilidades mais que uma mulher pode ter. Administra bem a casa, não deixa faltar as coisas, mantém a casa sempre bem arrumada para receber o marido no final do dia do trabalho. Cada uma tem suas habilidades. Quem tem habilidades, irmãs, diga, eu tenho. Pois desenvolva, não deixa a habilidade enferrujada, ok? Agora a Bíblia questiona, eu fiz uma curva em cima da virtude, mas ela questiona, mulher virtuosa, quem a achará? Não é tão fácil achar algumas virtudes. Tem algumas mulheres que possuem virtudes, de fato, mas existem algumas, que vamos ler já já, algumas virtudes que não se encontram em qualquer uma. Entendem? Algumas, você bate o olho e fala, não, não, aqui não tem. Deixa eu olhar lá. Não, não, também não tem. Deixa eu olhar mais outra. Também não tem. Está dizendo de que não é fácil achar. O seu valor muito excede o de rubins, de uma pedra preciosa. É algo tão bonito de que você até dá grande valor. Diga amém, igreja. A mesma coisa que lemos lá no anterior. Tem várias orientações? Tem. Do 10, ou na verdade, do 1º ao 31, são orientações relacionadas à virtude dessa mulher. Só que eu não vou ler todas. Eu não estou aqui pensando em ler tudo. Não vai dar tempo. Mas o suficiente para você entender, e quando a gente for fazer nossa oração, você vai sair daqui melhor. Pode acreditar. Olha, pois então, o versículo 26 e 27. Olha o quanto que eu pulei. Mas é de propósito. 26 e 27. O que diz? Você pode ler comigo. Abre a boca com... para aí. Lê de novo. O que que diz aí? Abre a boca com... Digo os homens só para dar uma provocadinha. Como que é aquela? Eu só abro a boca quando tenho certeza. A Bíblia diz, só o poder, né? A Bíblia diz que uma dessas qualidades que não é fácil de achar é algumas que abrem a boca, mas abrem a boca com... sabedoria. Ih, gente, não é todo mundo que abre a boca com sabedoria, não. Tem gente, como diz o outro, fala pelas orelhas. É um problema com a vizinha, ela está lá na calçada, uma puxando o cabelo da outra. Ela não pensa bem o que sai da boca. Não sai sabedoria. Até com a sogra, meu Deus do céu. Tem gente que tem uma birra com a sogra que não é brinquedo. A sogra diz, você está querendo roubar meu filho? Ela vai e emenda, pois eu tô mesmo, ele é só meu. Você pôs ele no mundo, mas chega, agora ele é meu. Ó, e tem outro, ó. Parece até visita em presídio. Ó, às quartas, às 18h, pode. Às quintas, não pode. Deus me defenda. Diga, Deus me livre. É regime semi-fechado? Como que é esse negócio? Você segurou ele para ti? Está errado. Que Deus te abençoe, é por isso esse rodeio todo, com algumas virtudes que te faltam. Repito, apesar da Bíblia dizer mulher, eu quero que toda a igreja entenda a mensagem. Serve para nós. Amém, igreja? Uma virtude que falta para muita gente é abrir a boca com sabedoria. O que você vai falar não vai ajudar? Fica calado. Pois, desculpe a expressão. Não, não vou falar. Vou falar. Cale a boca. É porque tem coisa que ofende na TV. Mas fica quietinho. O que você vai falar não vai ajudar, não vai acrescentar, pelo contrário, vai atrapalhar, vai atrasar a vida de alguém. Fica quietinho. Conta carneirinho, vai fazer outra coisa. Vai descascar cebola. Vai fazer, sei lá, vai dar umas voltas na quadra. Vai orar. Qualquer outra coisa, mas abra a boca com sabedoria. Sabe o que eu entendo por sabedoria? Não peguei do dicionário, não. É interpretação, como eu digo, sodresiana. Interpretação que sai do Sodré. É o seguinte, sabedoria, eu entendo como habilidade de você sair com classe de uma situação difícil. Eu entendo sabedoria assim. Repito, tem nada a ver com dicionário, é uma interpretação minha em cima do que a palavra é. Sabedoria é você sair com classe de uma situação difícil. Ah, não concordo, pois eu vou justificar. O maior sábio de todos os tempos foi a ele duas mulheres. E essas duas mulheres disputavam maternidade de uma só criança. Conhecem essa história? Conhecem? É uma história lindíssima. Aí foram diante do rei, porque as atividades mais complicadas levavam na autoridade superior, que eram os reis. Não tinha teste de DNA, nem nada disso. Salomão então disse, ouvindo as duas, o filho é meu, não é meu, não é meu, é meu. Aquele piseiro todo de duas mulheres ofendidas. A verdade é que uma dormiu em cima da criança, a criança morreu, trocou na madrugada e pegou a criança viva. Olha a esperteza da mulher. Salomão viu aquilo, as duas brigando, porque uma já tinha morrido. Ele falou, pois então já sei resolver esse problema. Ó a sabedoria em ação. Corta a criança no meio. Vocês conhecem essa história? Quem conhece, levante a mão. É um exemplo de sabedoria. Corta a criança no meio. Metade é para você e a outra metade é para você. E ele, como rei, como autoridade maior, palavra de rei, não volta atrás. Ele não estava falando brincando, não. O negócio era sério. Quando ia executar, você lê esse livro, esse texto, você fica abismado. Iam executar a ordem do rei. Uma das mães pulou na frente. Não, meu senhor, não faça assim. Eu prefiro ver essa criança com essa outra aí do que vê-la morta. Na mesma hora, Salomão, pois pare tudo. Dê a criança para essa, porque ela é a mãe verdadeira. Vocês entenderam a história? Saiu com classe? De uma situação difícil? Pois peça a Deus, igreja, sabedoria. Pois você vai sair de um jeito que o bicho ruim vai roer a unha. E vai falar, eu não entendo. Por onde que a Josefa saiu? Pois o que que ela fez que ela conseguiu sair dessa? Eu coloquei capetinha no norte, no sul, no leste, no oeste, ela saiu. Por onde ela saiu? Pois você saiu com classe. Você tem sabedoria. Levante a mão e os olhos para o céu. Estamos falando de virtude, hein? Levante, igreja, levante. Diga a Deus, eu quero sabedoria. Amém? Ó, gente, desculpa, não querendo fugir do assunto. Com a sabedoria você evitaria muitos problemas, viu? É falar bravo no momento de... Sabe? Aquele momento que você está esquentadinho e você fala bravo com a mulher. Nem sei por que casei com você. Negócio desse estraga tudo. Eu devia estar doido. Deve ser muito amor. Deus deve estar nesse negócio de eu casar com você. Aí a mulher ouve um negócio desse, gente, pelo amor de Jesus. Aí ela já ofendida, ela diz, pois eu vou voltar para a casa de mamãe. Pois vá! Que, ou já foi tarde. Ou aquela famosa, porta é a serventia da casa. E deixa a janta pronta. Eita! Bate o pé duro no chão, diga, Deus me livre! Que coisa feia! Falta de sabedoria é um prejuízo, gente. Prejuízo que você não faz ideia. Que mais? E a lei da beneficência, da bondade, está na sua língua. Fala coisas boas. 27, que aqui sim é o texto de hoje. Mas todo o rodeio era necessário para você entender o 27. Leia comigo. O que a mulher virtuosa tem, que a Bíblia diz que não se acha em qualquer lugar? Leia. Olha pelo governo de sua casa. Vamos de novo. Olha pelo governo de sua casa. Gente, quer que eu seja sincero? O que me chamou a atenção em tudo que foi lido até aqui foi esse texto de agora. Uma virtude que a mulher precisa ter, que não é qualquer mulher que tem, é olhar para o governo da sua casa. Tem uma tradução que me agrada, sem querer mudar a Bíblia, que é da Sociedade Bíblica Britânica. Ela diz, olha pelo andamento da sua casa. Fica um pouco mais claro, né? Então a Bíblia diz, igreja, que uma virtude que não é toda mulher que tem, é essa. Ela olha para o andamento da sua casa. Ô mulher, desculpe se te ofende. Tem gente que não vê nada. Filho já está com amizades erradas e ela faz vista grossa. E ela ainda usa do ditado, que os olhos não veem, vai bobona, vai. Faz vista grossa, tem nada não, tudo vai dar certo. Mas ela mesmo faz vista grossa. A virtude que a Bíblia diz que falta é olhar pelo andamento da sua casa. Seu marido precisa de carinho. Seu marido precisa ser confortado depois de um dia difícil de trabalho. Aí ele já chega daquele jeito. E se ainda despeja outros problemas, aí só o poder. Ou, na pior das hipóteses, como alguns pastores dizem, chega querendo um carinho, um conforto. Carinho de casal. Não apenas intimidade, mas carinho de casal. E a mulher está toda cebolada. Entende o que eu quero dizer, não entende? Falando numa linguagem para que os mais adultos entendam. Você não está olhando para o governo da sua casa. Já ouviu um ditado, não é Bíblia, mas faz sentido? Quem não dá assistência, gera concorrência. Isso é um ditado, não está na Bíblia, por favor. Senão daqui a pouco eu desço aqui, pastor, não está escrito mesmo? É ditado que o povo diz, mas faz sentido. Você tem de dar assistência, não foi a mulher que você disse, até que a morte vos separe, já que é tanto tempo assim, que seja agradável. Diga amém, gente. Já que é tamanho tempo assim, que você busque olhar para o governo da sua casa de forma que seja agradável à união de vocês. Ah, pastor, mas existe uma ofensa. Brigou comigo, falou comigo, estou magoada, estou aborrecida. Pois existe uma palavrinha que talvez você não conheça. Graça de Deus. E sim, perdão. Se você perdoou, pedra em cima, escreva uma nova história. Amém, igreja? Olha pelo andamento de sua casa. Para mais dois minutinhos ainda aqui e olha para frente. Eu, curioso como sou, eu pesquisei a palavra andamento. Eu tenho dessas coisas, é coisa minha. Olha o que quer dizer lá no dicionário a palavra andamento. Dar prosseguimento, dar encaminhamento, ou procedimento. Isso é andamento. Entendem? Quem entende, diga graças a Deus. Então é das coordenadas. É dar a direção, falar, não, meu bem, não vamos por aqui, não, vamos por aqui. Não, meu bem, você está muito nervoso, deixa a poeira baixar, depois a gente pensa nisso. Não, meu bem, a gente não tem a conta para o dinheiro para pagar a conta hoje. Não, mas assim como Deus nos ajudou até ontem, Ele nos ajudará hoje e amanhã. É a palavra com sabedoria. Agora você vira para o marido e chuta o balde e diz, essa vida está mal ou menos mesmo. Ah, na casa da mamãe, pelo menos eu tinha lá um ovo para comer. Aqui nem ovo. Você estraga. Agora, um comentário que eu quero fazer ainda sobre andamento. Nem sempre, pastor, as pessoas querem encarar o andamento. Tem gente que só está atrás do resultado. Entende isso? Ninguém quer andamento, não, gente. Gente, é tão gostoso, né, a gente aplaudir os atletas aí das Olimpíadas, né? Tão gostoso a gente aplaudir aquele povo que pula, e pula assim esse altar inteirinho ainda mais um pouco. Você já viu esse povo atleta da televisão? Já ou não já? Você já viu aquela outra moça lá? Aquela que pula? Daiane? Aquela que pula? A que pula? É? Ginástica olímpica? Você vê aquilo e fala, mas que moça, meu Deus do céu, bem treinada. Ela pula, dá umas piruetas, dá umas duas no ar, dá umas três. E vira e cai de pezinho. Você fala, ó, perfeito resultado. Mas vai ver o andamento. Vai ver que hora ela acorda. Vai ver quantas horas de treino. Vai ver a alimentação da mulher. Vai ver quando alguém chama, vamos passear. Ela tem na agenda treino. Você entende o que eu estou dizendo? Então tem muita gente que quer resultado, mas não quer andamento. Porque andamento é chato, gente. Ai, vamos falar de regime. Quanto tempo que você já desejou chegar lá, mas nada fez para chegar? O andamento é chato. Tem gente que se imagina falando inglês. The book's on the table. Enche a boca. Mas o andamento só o poder. Que dia que você pegou o livro para estudar? Tem gente que sonha com concurso público, pastor. Agora eu peguei na veia. Ah, mas eu vou... Ah, eu já ouvi falar que concurso público... Ah, vida boa. Quando feriado é na segunda, eles emendam até outra segunda. Ô, vidão. Tô falando mal da classe, né? É, vidão. Pois eu vou passar no negócio desse. Tá bom, você quer o resultado. Mas e o andamento? Vai estudar. Às vezes, desculpe, ainda tem a... cara dura de dizer, pastora, por mim, eu quero passar. Aí o pastor bem intencionado ora, mas nem sempre sabe que o cidadão não está fazendo por onde. Não faz o andamento. Então tem gente aqui que quer um casamento perfeito, mas não faz o andamento. Tem gente aqui que sonha de entrar na igreja de mãos dadas com o marido, mas não faz o andamento. Só que o... resultado. Resultado é bom, hein? E TV brinca com a gente. Repito, tem comercial que você fala, é tomar isso e ficar bom? Pois eu quero. Como que é? Duas semanas? E as propagandas são assim bem... né? São provocantes, né? Pois fique assim. Aí você até brilha os olhos. Ainda vem mais outro. E ainda parcelamos. Está tudo facilitando, né? E não se preocupe, não pague agora. Está gravando a mensagem, estamos em janeiro. Pague só depois do carnaval. Aí lá, oh, que maravilha, é de Deus. É Deus falando comigo. Oh, Deus, o Senhor é bom. E ainda paga só depois do carnaval. Repito, estou gravando a mensagem em janeiro. Você entende o que eu estou dizendo? Quem entende, balança a mão, diga, estou entendendo. Agora eu te pergunto, sem querer prolongar muito, até que ponto você está disposto a pagar o preço? Até que ponto você está preocupado em sair da sua boca só palavras de sabedoria? Até que ponto você é aquela mulher com virtude? Ou você é aquela richosa que o próprio livro de Provérbios diz que é melhor morar numa casa com gota caindo do que com uma mulher richosa? Imagina você estar deitando naquele silêncio da madrugada. Ploc. Ploc. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Porque às vezes a gente não dramatiza a coisa. Aí você vira para o outro lado, esconde no travesseiro. Aí um outro, ploc. Daqui a pouco mais um, ploc, ploc. Aí você, ah! Aí você, ah, brincadeira. A Bíblia diz que é o mesmo que morar com uma mulher rixosa. Rixosa é aquela que cria encrenca com qualquer coisa. É aquela que qualquer coisa está ruim. É aquela que se você chegar 10 para 7, o seu horário é 20 para as 7, já diz onde você estava esses 10 minutos. Você entende? Diga, Deus me livre. Eu vou terminar aqui, que eu já estou estendendo muito. Mas eu quero que você, pode fechar a Bíblia e olhar para cá. Eu quero que você entenda o seguinte. Existem algumas habilidades, igreja, que não é todo mundo que tem. Existem algumas virtudes que não é todo mundo que tem. Mas assim como sabedoria, a Bíblia diz, aquele que não tem, peça a Deus, que Ele dará a todos deliberadamente, ou seja, dará de uma forma generosa. Peça. Se é sabedoria, peça. Então, com base nesse texto, eu digo, se é paciência, peça. Se é carinho do esposo, peça. Se é carinho da esposa, ela anda fria, entenda o sentido da expressão, peça a Deus para aquecer a relação, o respeito, o carinho que tinha naquele dia que vocês disseram sim. Às vezes olha um álbum de fotografia do casamento e até chora, porque não é mais daquele jeito. Entendem o que eu estou dizendo? Agora eu pergunto, e o andamento? Desculpe, viu? Mas esse texto fala comigo. Eu digo que tem muita gente querendo resultado, mas não se importa com o andamento. O texto ainda termina, eu nem li ele inteiro. Não come o pão da preguiça. Vocês leram isso ou não? Perceberam isso? Uma virtude, não come o pão da preguiça. Ah, tá chovendo, mas tá bom. Aquela pessoa? Tem janta hoje, mulher? Não, hoje não, nem amanhã. Que é isso? Que a gente vai comer? Não sei, olha na panela. Olha o que tem. A panela está até preta, só com a rapa. A mulher, eu estou com fome. Pois se vira, eu já comi. Deus me defenda. Não é isso que Deus tem para nós, não é mesmo? Lembra que no começo eu te falei de submissão? É pessoa que sonha em ajudar na tua missão. É pessoa que vê você num desafio e está ali para somar. Em que eu posso ajudar meu marido? Entende? Ah, mas eu não entendo nada da área dele. Mas você pode apoiá-lo quando ele estiver para baixo. Puxa vida, ele é engenheiro. Eu não entendo de colocar pedra sobre pedra. Pois então, no momento que ele precisar de um apoio, está ali você para estender a mão. Você pode. Você não é arquiteta, não é engenheira, mas você é a coluna dele. Entendem isso? Quem entende, diga graças a Deus. Eu sei, o pastor me falou, que vocês receberam ao decorrer dos últimos dias, duas madeiras. Confirma isso? Pois então, eu vou fazer uma oração, eu vou começar essa oração, e na sequência o pastor de vocês continua a oração. A minha oração é dentro do propósito do livro de Ezequiel, que assim como as duas tribos voltaram a ter a unidade, que você consiga alcançar essa unidade também. A orientação foi, em uma madeira você escreveu o seu nome, o nome do homem, em outra madeira o nome da mulher. Aquele, ah, puxa, eu não pude preencher, já terá uma nova oportunidade e o propósito se estenderá para o próximo mês. Ok? Não é assim, pastor? Eu quero que você pegue em sua mão agora essas madeiras. e coloque de pé. No nome de Jesus. Posso orar por você? Já pensou em alguma coisa que te falta? Pois vamos orar juntos. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Bondoso Senhor, nós entendemos, Pai, o recado. Nós entendemos, ó Deus, que muitas pessoas desejam os resultados, mas não fazem, meu Deus, por onde? Não percorrem o caminho para poder alcançar o resultado. Meu Deus, o propósito dessa noite lançado foi este, aqui está em minhas mãos. O propósito foi, meu Deus, assim como diz no livro de Ezequiel, o ato de unir as duas madeiras, as duas tribos também seriam unidas. Oh, Jesus. Talvez essa família não está bem, Senhor. Talvez, ó Deus, essa pessoa mantenha o casamento de pé, mas ela faz isso, Senhor, apenas pela vergonha de ver um casamento desfeito depois de tanto tempo. Talvez, meu Deus, mantenha uma farsa em nome dos filhos, Senhor. Talvez mantenha, ó Deus, uma mancha, como se unidos fossem, como se amassem, como se desejassem, mas no fundo, o Senhor, que é sabedor de todas as coisas, bem vê que isso não existe mais. Oh Deus, tantas virtudes, Pai, estão faltando. Quantas habilidades, Pai, habilidade do perdão, habilidade do respeito, habilidade do domínio próprio, habilidade de abrir a boca com sabedoria e tantas outras, meu Deus, talvez estejam faltando para essa pessoa. Vai orando, igreja, eu estou levando você a Deus. Meu Deus, eu oro pela tua igreja, em nome de Jesus Cristo, e eu peço a Deus que o que ela vivia no passado, eu peço que a luta que ela enfrentava até entrar por aquela porta, que ela tenha do Senhor a virtude, a habilidade, a qualidade para conseguir vencer. Que seja apenas, Pai, lembrança que de fato ela teve dificuldade, que de fato ela teve lutas, mas o Senhor em todas a fez mais que vencedora. Meu Deus, eu uno a minha fé, Senhor, com a fé do pastor da igreja, e eu peço que essa união seja confirmada em nome de Jesus.
Sim, Pai, nós estamos nessa única fé de saber que o Senhor tem todo o poder de unir este casal, de fazer com que essa pessoa só alcance aquela outra que vai realmente realizá-la, completá-la. Por isso nós estamos com este ato de fé, Pai, para unir essas duas pessoas. Pai, prepara a metade desse solteiro, dessa solteira. Prepara o namoro decente, o namoro que vai seguir a tua palavra, o namoro que vai buscar a tua santidade, é onde se respeitarão mutuamente e esperarão até o casamento, para que o Senhor possa colocar sobre eles a tua bênção. Oh meu Deus, toca nos casais agora, toca nos casais, Pai. Quantos casais estão em crise por palavras mal colocadas, que machucam, que ferem, que geram problemas ainda maiores. Quantas pessoas tentando resolver os seus problemas à força, Pai, com palavras duras e até violentas. Jesus, ajuda agora, ensina agora. O Senhor recebeu, o Senhor deu essa palavra, eles receberam a tua palavra. Vem agora, Pai, vem agora com o teu poder. Ou se você está com a sua metade, abrace a sua metade agora. Se você ainda não a abraçou, se você ainda não o abraçou, é hora de abraçá-lo agora, de abraçá-lo em nome de Jesus.
você está só, pense nessa metade, pense nessa pessoa. Oh, Deus está preparando, Deus está colocando agora sobre você a bênção dele, e os dois serão uma só pessoa, haverá unidade entre vocês, não andará mais só essa pessoa. Vem Espírito Santo, vem Consolador, vem tocar neste casamento, vem fazer este homem amar essa mulher como Cristo amou a igreja, vem fazer essa mulher ser aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. Senhor, vem, o Senhor dá sabedoria, o Senhor é quem capacita, ou de nós mesmos nada podemos, de nós mesmos nada conseguiremos, mas o Senhor é o nosso capacitador. Envolve esse homem agora, esse homem que quer amar essa esposa e não sabe mais o que fazer, esse homem que quer restaurar o seu casamento, mas não sabe nem mais o que dizer. Senhor, dá a esse homem a capacidade de proceder de tal maneira que ele possa ganhar a sua mulher sem palavras. Dê a essa mulher essa capacidade de ganhar o seu marido sem palavras. Senhor, nós oramos pelos casais, nós oramos pela vida sentimental dessa pessoa, e digo mais, Deus, se tem um espírito, uma ação maligna, uma força contrária, uma força maligna querendo impedir que esse casal seja abençoado, que esse jovem respeite a sua namorada, que essa jovem respeite o seu namorado, para que chegue ao noivado, ao casamento, se tem um espírito mal querendo impedir que esse casal entre pela igreja num casamento perfeito, Pai, ó Deus, esse mal tem que cair por terra, esse mal tem que bater retirada, esse mal tem que soltar esta casa, este casal, este noivo, esta noiva, este namoro, esta pessoa que está solitária. Pai, faça a tua obra, faça os teus milagres, e nós repreendemos todo o mal e lançamos todo o mal por terra, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus.
Oh Deus, nós confiamos nessa promessa. Levanta as suas mãos bem alto para o Criador, levante bem alto para o Senhor, e a igreja faz silêncio um minuto. Pai, nós cremos no mover do Senhor. Nós não viemos, Senhor, para um outro mover ou para um outro movimento, a não ser o movimento do Senhor. Deus, se o Senhor tocou no meu coração esta mensagem, olhando o plano espiritual, pessoas precisavam dela, Senhor. Oh, meu Deus, pois eu peço pelos teus filhos, ajude-nos sim a ter os olhos lá no resultado, mas dê energia, dê vigor, dê sim, Senhor, coragem, que não venhamos comer o pão da preguiça. Se eu quero um resultado maior, eu preciso dedicar mais. Se eu quero um 2013 melhor, eu também preciso ser melhor. Muita gente culpa o ano, Senhor, mas ela mesmo, ela come o pão da preguiça, Senhor. Ela apenas deixa passar segunda atrás de segunda, mas ela não arregaça as mangas e vai à batalha. Deus, o recado do Senhor vale para todos nós. Agradeço a Ti e digo que vamos mudar. E digo que vamos buscar ser pessoas melhores. Melhor no casamento. Melhor na igreja, melhor no noivado, melhor no namoro, melhor no trabalho, melhor onde colocarmos as nossas mãos. E a Ti pedimos, ajude-nos a ser melhor, em nome de Jesus. Amém? Suas palmas para Jesus, bem forte, igreja. Forte para o Senhor. Diga graças a Deus. Diga, Senhor, ajude-me a ser melhor. Amém? Deus é Pai, hein? Deus é bom.